Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Aqui estamos mais uma vez, como prometido, neste Fórum Bíblico, que começa a fazer parte da nossa rotina semanal. Dou-lhe a si desde já as boas-vindas e também quero dar-te as boas-vindas ao nosso já bem conhecido convidado, Artur Machado. Olá, Artur, como vais?
Olá, como estão todos? E tu? Espero que sejas bem também.
Sim, graças a Deus, obrigado. É bom sempre te ter aqui a cada semana e acredito que hoje o programa vai ser bastante interessante. Mas antes de colocar as questões de hoje, quero uma vez mais relembrar aos ouvintes da RCS que podem participar ativamente neste fórum, mandando as vossas questões. Para isso, pode usar o mail programas@radiorcs.pt ou então enviar um WhatsApp ou um SMS para 933-912-912. As suas perguntas e dúvidas serão respondidas pelo nosso teólogo de plantão, Artur Machado, a cada semana. Feitas todas estas questões preliminares, vamos ao que interessa. Para isso é que o ouvinte está à nossa espera. Estás preparado, Artur?
Sempre, naquilo que eu puder ajudar.
Okay. Então, aqui vai a primeira pergunta. Hoje o tema tem a ver com o Êxodo, não é? Sobretudo a data. E eu faço esta primeira questão que tem a ver com isso. Há alguma maneira de sabermos a que data ocorreu o Êxodo?
A data e a natureza do Êxodo são realmente um problema enorme na arqueologia e também na egiptologia. Têm originado grandes debates nestes domínios já desde meados do século XIX. E a verdade é que esses debates têm continuado até aos nossos dias. E não há nenhum consenso neste momento entre os especialistas acerca da data em que a escravidão israelita no Egito terá começado, nem sobre a sua natureza, nem sobre a sua historicidade. E esta é uma área em que a interpretação arqueológica e a narrativa bíblica realmente colidem. E um dos problemas que se prende com a diferença de opinião existente nos especialistas é que não há qualquer vestígio, não há qualquer evidência da presença dos israelitas nos registros do Egito nos períodos em que se pensa que terá ocorrido o Êxodo. E o próprio Êxodo, o próprio livro do Êxodo, falando agora do relato bíblico, do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, ele apresenta-nos uma narrativa vaga. Não há nenhum egípcio, por exemplo, que seja mencionado pelo nome. Nem sequer um dos faraós, apesar de, na opinião dos especialistas, em qualquer das datas que são evocadas, e também no relato do livro do Êxodo, ter havido pelo menos dois faraós que tenham estado ligados ao acontecimento, mas eles não são mencionados pelos nomes. E, portanto, os historiadores concordam que, apesar de mais dois séculos de pesquisa arqueológica se terem passado, temos esta falha de provas, de evidências da presença de Israel no Egito. E uma das hipóteses avançadas, por exemplo, pela egiptóloga Kenneth Kitchen, para a não existência de nomes dos faraós envolvidos no relato do Êxodo, é que no Antigo Testamento o título faraó era um título comum, portanto, para os reis do Antigo Egito, e ele deriva de uma frase que era usada para o Palácio Real e até para a corte do Império Novo, em meados da 18ª dinastia, é que esse título, faraó, que era usado para a corte ou que era usado para o palácio, passou a ser usado pelo próprio rei. E, portanto, os primeiros a usarem este título foram Tutmés III e Tutmés IV, no século XV a.C. Ora, justamente, uma das possibilidades que são apontadas para a data do Êxodo são realmente o século XV. E este título faraó começou a ser usado, portanto, por Tutmés III e IV. Tutmés IV viria depois a ser prosseguido pelo faraó Akhenaton, que vai morrer mais ou menos em 1360 a.C. E a partir daí o título passa a ser usado com frequência nos faraós. Por isso é que no Pentateuco o título faraó é usado sem qualquer nome próprio, tal como acontecia, por exemplo, no Antigo Egito. Pelo contrário, Se nós formos ver a partir do século X a.C., o título faraó vem associado a um nome, até mesmo no registro bíblico. Nós vemos isso, por exemplo, com o faraó Ofra, que é mencionado por Jeremias, no capítulo 44 e no versículo 30, ou pelo faraó Neco, que é mencionado no segundo livro de Reis, no capítulo 23, no segundo livro de Crónicas, no capítulo 35, e até por Jeremias, no capítulo 46. Um outro especialista, chamado Brian Wood, assinala que pode haver prova da presença de Israel no Egito, mas uma prova indireta. E qual é a prova indireta? Ele diz que nós temos relatos, portanto, aparecem relatos históricos da presença de escravos asiáticos no Egito. E alguns desses escravos asiáticos tinham nomes bíblicos. Ou seja, os mesmos nomes que aparecem na Bíblia aparecem nesses relatos. Alguns deles, portanto, eram chamados os Abiru, uma designação de apátridas, de onde alguns especialistas pensam que poderá ter vindo daí o nome de hebreu. Em segundo lugar, nós temos a povoação mais antiga em Tel Eldaba, tem todas as características de ter sido israelita. Porquê? Porque a arqueologia trouxe a lume uma casa de 4 divisões. Ora, nós sabemos que a casa de 4 divisões era usada na Palestina, portanto, naquilo que hoje é o território conhecido como Israel, pelos israelitas, quando estes se tornaram sedentários no período dos juízes. E, portanto, tinham casas de 4 divisões. Vamos concretamente às datas do Êxodo. Como estão a ver, não há nenhuma, digamos, evidência a favor, direta a favor de uma ou de outra. Mas há especialistas que sugerem que o êxodo teria ocorrido no século XV a.C., por volta de 1450. Existem outros que defendem uma data mais recente, no século XIII, que poderá ter sido 1290 a.C. ou 1250 a.C.
Como é que então nós podemos relacionar essas datas com os relatos bíblicos, históricos?
Essa é realmente uma obra de encaixe. Ou seja, entre os arqueólogos cristãos, não é? Entre os arqueólogos crentes, e não cristãos, eu às vezes esqueço-me, mas os judeus também trabalham muito nesta área, portanto eu tenho que dizer crentes, que procuram harmonizar o texto bíblico com aquilo que se vai descobrindo, vamos verificando algumas passagens bíblicas. Se formos ao primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, é quando Salomão, portanto, está a instaurar o templo, diz-nos assim: sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Ou seja, este relato de Primeira de Reis é interessante porque a construção do templo, segundo o que é dito aqui, inicia-se no 4º ano do reinado de Salomão. Ou seja, estamos entre o ano 967 e o ano 966 a.C. E o relato diz que fazia 480 anos que o povo de Israel teria saído do Egito. E, portanto, segundo esta informação, o êxodo teria acontecido perto de 1445, isto é, no 3º ano do reinado de Amenófis II. Se, em casa, vocês somarem 967 mais 480, vão chegar à data de 1447. Há uma diferença de 2 anos, essa diferença de 2 anos deve-se à contagem do ano civil israelita ser de outono ou outono, portanto, com o primeiro mês de Tishri, e, portanto, pelo calendário civil israelita, o segundo mês, que é o mês de Ziv, do 4º ano do reinado de Salomão, teria acontecido na primavera do ano 966, quando se iniciou a construção do templo. Portanto, à data de 966, somamos 479 anos completos, uma vez do ano, em vez de somarmos 480, porque ainda se estava no início, portanto ainda se estava no segundo mês, e como os israelitas contavam o tempo de forma inclusiva, ou seja, um acontecimento que se dava no segundo mês já contava para o ano inteiro, desde a saída do Egito até à construção do templo, tinham-se passado 479 anos, 2 meses, e, portanto, estaria dentro daquela faixa do ano 1450. Obviamente, se este número de 480 anos for um número arredondado, teríamos que fazer aqui alguns ajustes para o êxodo. Neste caso, a conquista de Canaã com a tomada da cidade de Jericó por Israel, teria acontecido em 1405 a.C., após os 40 anos de caminhada no deserto. Esta é uma hipótese, e esta hipótese foi defendida já há muito tempo por um senhor chamado John Garstang, com base em escavações arqueológicas na cidade de Jericó, e ele fez essas escavações arqueológicas entre 1930 a 1936. Mas vamos ver uma outra passagem bíblica, a do livro de Juízes, capítulo 11, versículo 26. E esta passagem também é importante porque ela lembra-nos que Jefté vai dizer aos invasores amonitas, portanto um povo que invadiu aquela parte do território israelita, que os israelitas já lá estão há muito tempo, de forma que os amonitas não têm qualquer razão de vir reclamar aquela terra. E o texto diz assim: enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque não o recuperaste naquele tempo? Ou seja, Jefté, como juiz, é anterior ao rei Saul, que terá começado a reinar por volta do ano 1050 a.C., o que faria remontar a conquista de Canaã ao ano 1400 a.C. Portanto, segundo o relato de Jefté. Uma terceira passagem bíblica nós encontramos em Atos, no capítulo 13, nos versículos 19 e 20. E diz esta passagem o seguinte: e destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, deu-lhes juízes até ao profeta Samuel. É uma declaração de Paulo. E esta declaração de Paulo vem na sequência do seu raciocínio, onde ele declara que o período de juízes até ao profeta Samuel foi de 450 anos. Ora, estes 450 anos são interpretados por alguns especialistas como fazendo alusão ao processo total, isto é, desde a manhã do Êxodo, em que Deus tinha dado virtualmente esta terra ao povo de Israel, até à tomada de Jerusalém por David, que vai acontecer mais ou menos no ano 995 a.C., onde se elimina definitivamente os habitantes da cidade de Jerusalém, que são os jebuseus, ou seja, a última das sete nações mencionadas em Deuteronómio, capítulo 7, versículo 1. Logo, se nós adicionarmos 995 a 450, vamos dar à data de 1445. E, portanto, segundo a Bíblia, o Êxodo teria tido lugar por volta do ano 1445.
Antes de colocar a terceira pergunta, Arthur, talvez para alguém que se juntou agora a nós na emissão, dizer que nós estamos no programa Fórum Bíblico e que o Arthur Machado está a responder-nos a perguntas relacionadas com a data do Êxodo. Faço agora então a terceira pergunta. Há alguma descoberta? A arqueologia ajuda, com certeza. Será que há alguma descoberta da parte da arqueologia que possa confirmar esses dados bíblicos?
Sim, na verdade há umas denominadas cartas de Amarna, que não são nem mais nem menos que um conjunto de 382 tabuinhas de argila, em escrita cuneiforme, que por acaso foram encontradas por beduínos no final do século XIX, mais ou menos entre 1887 e 1888, e que são vestígios dos arquivos daquilo que poderíamos chamar os negócios estrangeiros dos faraós Amenófis III e Amenófis IV, o tal Akhenaton. E, portanto, estas tabuinhas são a correspondência tida entre esses faraós e os monarcas da Ásia, bem como com os pequenos reis que havia nessa altura na terra de Canaã. E a linguagem dessas cartas é o sumério, portanto, o babilónio, que foi durante muito tempo aquilo que hoje é o inglês, a língua diplomática no Oriente Antigo. E essas cartas mostram o alarme de chefes locais cananeus, diante da invasão da terra de Canaã por homens fortemente organizados, que eram designados nessas cartas por Abiri ou Abiru, e que nós ainda há pouco mencionámos como fazendo parte do grupo de escravos asiáticos que tinham nomes bíblicos e que já vinham mencionados, portanto, na sociedade egípcia. E como nesse tempo Canaã fazia parte do território egípcio, estas cartas podem efetivamente mostrar uma ligação entre estes Abiru e os hebreus. E isto colocaria realmente a conquista de Canaã entre os anos 1400 e 1350 a.C. E, portanto, é uma possibilidade.
Então, deixa-me talvez fazer-te aqui uma última pergunta. Quais são, por exemplo, os argumentos para situar o Êxodo em 1290 ou 1250, como tu disseste no início?
Na verdade, nós temos que fazer aqui também o contraditório. Não podemos dizer que há três datas e depois apresentar apenas, claro, apenas uma. E um dos argumentos utilizados é o livro do Êxodo, no capítulo 1 e versículo 11. E esse texto afirma que os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés. E ele diz assim: e os egípcios puseram sobre ele maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. E, portanto, se a cidade é chamada Ramsés, conclusão lógica, teria sido construída no tempo do faraó Ramsés, logo por volta do início de 1280 a.C. Se nós usarmos o mesmo princípio que usámos há pouco para os 480 anos de 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1, isso levaria a que o êxodo poderia ter ocorrido por volta de 1267 a.C. Mas há outros autores que veem o nome Ramsés como uma espécie de atualização ou modernização do antigo nome daquela cidade. E isto pode ter sido feito por algum copista bíblico. Por exemplo, a cidade de Ramsés, que eu acabei de mencionar em Êxodo capítulo 1, versículo 11, é identificada com Tanis, a Zoan bíblica, em Números capítulo 13, versículo 22. E este número, e este texto de Números 13, versículo 22 diz: e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificado há 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ora, os Ixos, que foi um povo que dominou o Egito durante alguns séculos, tinham feito desta cidade a sua capital, Zoan, e tinham-lhe dado o nome de Avaris. E eles foram expulsos daqui no século XVI, portanto, por volta de 1555 a.C. E muito depois da expulsão dos Ixos, o faraó Ramsés II aumentou esta cidade, embelezou-a e deu-lhe o seu nome. Deu-lhe o nome de Ramsés. E, portanto, Ramsés é o nome mais modernizado do antigo nome desta cidade, que era Zoan. E há vários textos bíblicos que comprovam que o nome antigo onde moravam os israelitas era a terra de Gozan. Temos isto em Gênesis 45, em Gênesis 46, em Gênesis 47 e no livro do Êxodo, capítulo 9. E vemos um exemplo bíblico desta modernização de um nome. Por exemplo, se queremos ir a um texto antigo, podemos ver em Gênesis 14, 14, que diz que Abraão perseguiu reis invasores até Dan. O texto diz realmente assim: ouvindo depois Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Só tem um problema. É que no tempo de Abraão não havia nenhuma cidade com este nome. Porque a cidade só se chamou Dan quando a tribo de Dan tomou a cidade de Laís. E o que é que nós temos aqui? Temos um copista que está diante de um texto e que, para as pessoas situarem no seu tempo o que tinha acontecido séculos antes, vai colocar naquele texto o nome de Dan. Mas essa cidade, que teria outro nome no tempo de Abraão, não se chamava, nesse tempo de Abraão, Dan.
Dan nem existia.
Ainda nem existia sequer. Mas há também uma outra descoberta arqueológica, a chamada Estela de Merneptah, ou a Estela de Israel. É uma descoberta arqueológica que é mencionada para justificar uma data do êxodo entre 1290 ou 1250. Esta estela foi descoberta em 1895 por Flinders Petri, e nesta estela está realmente o nome de Israel. E a estela menciona as conquistas do faraó Merneptah de vários reinos, portanto ele conquistou vários reinos, e na estela diz: Israel está destruído. Porém, há uma diferença, é que o hieroglífico que designa Israel é de um tipo diferente daqueles que designam os outros territórios. Todos os outros nomes próprios são acompanhados de um hieroglifo que significa povo e país, menos Israel. E o hieroglifo de Israel significa apenas povo. Ora, a estela de Merneptah faz alusão a um acontecimento que se deu no ano 5 do reinado deste faraó. E, segundo a descrição dessa estela, Israel é uma tribo nómada nos confins de Canaã. Este quinto ano do reinado de Merneptah pode corresponder ao período dos 38 últimos anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, e isso colocaria o Êxodo no período deste rei, ou Merneptah, entre 1232 e 1215, ou Ramsés II, entre 1298 e 1232. Mas cá está, a declaração destas telas já seria incongruente, uma vez que ela mostra que Merneptah teria atacado Israel na Palestina. Se Israel tivesse deixado o Egito no dia do pai de Merneptah, Ramsés II. Há muitas outras informações, porque isto é um mundo da arqueologia que nós poderíamos dar aqui, mas o tempo de que nós dispomos não nos permite. Mas eu estou certo que se, provavelmente isto fará, na mente de alguns, suscitará algumas outras questões, e nós teremos todo o prazer de referir mais tarde aqui, como, por exemplo, qual teria sido o faraó do Egito, quais seriam as hipóteses. Ou seja, nós avançamos datas, mas não avançamos nomes concretos, porque isso é outra, como nós dizemos, isso é outra luta, isso é outra batalha. Na conclusão disto, o que é que nós poderíamos dizer? De uma perspectiva de adicionar a Bíblia com os relatos arqueológicos e com aquilo que tem sido, digamos, a perspectiva dada pela própria história, poderíamos dizer que a data do Êxodo, por volta do século XV a.C., concorda mais com os textos bíblicos que colocam o Êxodo nesse período e com a informação que eles já, portanto, os israelitas já habitavam a Palestina no período do juiz Jefté há cerca de 300 anos. Também concorda com a estela de Merneptah, porque o faraó diz que há uma invasão da Palestina e cita Israel como já lá estando. E isso é verdade. Se o êxodo se dá no século XV, a estela de Merneptah não justificaria um êxodo no século XIII, mas justificaria que Israel já estaria na Palestina,
no século
instalado 13. No século XIII. E, portanto, Israel seria uma das nações atacadas e vencidas no quinto ano do seu reinado. É possível que isto tenha acontecido com uma tribo, porque nós temos que ver que a ocupação do território de Israel foi-se fazendo por tribos. Pode ter acontecido. Concorda, sem dúvida, com as cartas da Amarna e com a invasão dos Abiru, mencionada pelos governadores da Palestina, sobretudo o de Jerusalém. E embora Jerusalém não tenha sido conquistada por Josué, nem consequentemente pelas outras tribos, embora Jerusalém tenha sido destruída, de certa maneira os jebuseus reconstruíram uma cidade, de forma que ela vai ser depois tomada no tempo do rei David, e a data do Êxodo, no século XV a.C., é ainda compatível com o período que a Bíblia dá para a aflição dos israelitas no Egito, 430 anos, e isso está dado em Êxodo 12, versículos 40 e 41. Mas atenção, eu estou-vos aqui a dar esta informação, mas há ainda muitos dados que permanecem obscuros e que são de difícil solução. O facto de não haver evidências concretas da permanência de Israel no Egito é realmente um problema grande para a arqueologia. Mas o não haver evidência não significa que não haja qualquer evidência. Algum dia ela vai ser descoberta. Significa apenas que ela ainda não foi encontrada.
Claro.
Não significa que eles não tenham estado lá. Significa que ainda não foi encontrada evidência. E como hoje nós mostramos os vários dados disponíveis que possam harmonizar a informação bíblica com a arqueologia, dão como data provável, e eu assinalo sempre este aspecto, provável para a data do Êxodo, o ano de 1446 ou 1445 a.C.
Muito bem. Como vimos, a resposta não é fácil e com certeza este debate continuará em frente, não é? Artur, muito obrigado mais uma vez. Acredito que muitos ouvintes ficaram, pelo menos, mais esclarecidos sobre este tema e, se calhar, também desejosos de pesquisar mais e compreender melhor estas datas. Ficamos combinados para a próxima terça-feira, novamente. Até lá gostaria ainda de relembrar que os ouvintes são bem-vindos com as vossas questões e as vossas dúvidas e podem participar escrevendo para programas@radiorcs.pt ou então mandar-nos a sua dúvida para o número de telefone 933-912-912. Pode também, e tem essa possibilidade, de nos contactar pelo Facebook ou pelo Instagram, através da Rádio RCS. E conto consigo no próximo programa. Até lá, um abraço e as bênçãos de Deus na sua vida.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.